Olá, fã do esporte do Bola na Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. E pela primeira vez na bancada, com muita honra, muito orgulho da nossa parte, Natália Ferrão. É muito legal ter você aqui. Muito legal, mais uma vez, ter William Tavares aqui no quadrado, no pedaço. E eu pergunto para vocês dois, antes de apresentar o nosso convidado. Quem é aquele camisa 5?
Bom, hein?
Muito bom.
Muito bom.
É o 5 da seleção do Campeonato Paulista, é Nath.
Isso fala muito mais do que qualquer outra coisa. Sim. Foi um dos donos do Campeonato Paulista.
Sem dúvida, um dos donos do meio-campo do Santos, João Schmidt. Olha ali, recebendo justamente o troféu de melhor da posição na edição de 2024 do Paulistão. O título, João Schmidt. Muito legal te receber aqui. Bateu na trave. É muito perto mesmo. Vocês complicaram bastante a vida do agora tricampeão paulista e bicampeão brasileiro. Mas deixa eu fazer uma rápida apresentação do João Schmidt para o Neymar. João Schmidt é formado no São Paulo Futebol Clube, mas já rodou bastante o mundo. Já, em mais de uma oportunidade, esteve em Portugal, inclusive na primeira vez ainda no São Paulo, né, entre as duas passagens pelo São Paulo. Depois, Itália e mais ou menos 5 anos de Japão. Para hoje, aos 30 anos, João Schmidt talvez está vivendo o melhor momento da sua carreira. De novo, agradeço pela sua vinda.
Primeiramente, boa tarde, Natália, William, Lihau. É um prazer estar aqui, né, com vocês. Fico muito feliz quando você me fez o convite. Fiquei muito feliz de estar aqui para contar um pouco da minha história, um pouco da minha passagem nos clubes que eu joguei. E muito feliz pelo momento, né? Muito pelo momento no Santos. Acho que depois de 7 anos fora do Brasil, voltar e estar vivendo esse bom momento. Claro que uma final que a gente acabou perdendo aí, mas acho que a gente fez uma boa campanha. Então, muito feliz de estar aqui e para contar um pouco da minha história.
O quanto que viralizou e influenciou o teu dia a dia esse comentário brevíssimo do Neymar?
Não, muito, né? A gente vê o tamanho dele, né? A gente vê o tamanho dele nessa situação, porque eu tava com a minha esposa, né? E aí meu celular não parava de apitar, Eu não entendi muito bem. E aí me mandaram um vídeo dele falando, eu falei, caramba. Pô, fiquei feliz pra caramba, né? Claro, foi uma referência pra todos nós. Ainda mais pra nós jogadores, assim, que, pô, você vê... A gente sabe o quanto é difícil jogar futebol e você vê um cara com o talento que ele tem aí falando da gente assim, a gente fica muito feliz.
Uhum.
É um cara gigante.
Você fez o gol naquela noite, né? Foi na vitória do Santos sobre o Corinthians. Mas só talvez, isso, né? Nath, falaram mais do comentário do Neymar do que do próprio gol do João Schmidt.
E eu queria fazer, inclusive, já aproveitando, João, teve um encontro depois disso. Porque ele vai na final do Campeonato Paulista e passa no vestiário. Teve aquele prazer, sou o João?
Cara, foi, infelizmente não teve. Por quê? Porque quando ele entrou no vestiário, eu acho que ele já tinha passado e eu tava alongando. Então, acabou que eu só vi ele de longe, indo, não sei para onde ele tava indo. Ele até cumprimentou todo mundo, mas eu tava deitado alongando e acabei que não vi ele. Mas, pô, para mim foi um motivo de muito orgulho.
Mas a energia do menino Ney funciona, né? Porque nos dois jogos que ele visitou vocês no vestiário e depois subiu para a arquibancada, 2 vitórias contra Corinthians e Palmeiras.
Não, muito pé quente ele, né? E assim, 2 jogos muito difíceis, né? O primeiro jogo contra o Corinthians não era final, mas era o primeiro clássico, né? Uhum. Depois de um ano difícil que foi o ano passado. Então, né, eu acho que todo mundo tinha a expectativa como ia ser. E o outro jogo, o primeiro jogo da final contra o time da Palmeiras, que, pô, todo mundo já sabe o que o Palmeiras vem fazendo, né?
Invicto na temporada,
invicto,
né?
Foi o primeiro jogo que perdeu na temporada, sim, né? Então, assim, mostra que ele é pé quente de verdade.
E ele vai fazer parte do elenco? Não, você tá sabendo de alguma coisa aí, de bastidor?
Eu torço...
Tava alongando.
Eu torço para que sim, né? Eu torço, pô, quem não quer jogar com o Neymar, né? E eu acho que... Seria bom, acho que para ele, acho que para nós e acho que para todo o futebol brasileiro ele voltar ao Brasil.
Né? Até para isso, você já fez 2 anos de contrato, né? Tem muita gente que imagina que você tenha feito somente essa temporada de 24. Não, teu contrato até o fim de 25.
Sim, sim.
Estão falando do Neymar em 26 mais, não é?
É, e tem uma 25, expectativa, né? Um sonho de 25 ali, né?
O contrato dele é na Arábia até o meio do ano que vem, né?
É, então, aí seria pegar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, Série A, né?
Qualquer coisa você dá uma prorrogadinha também, né?
Jogar do lado dele?
Já tô esperando isso. Já tô esperando isso. Pô, seria uma honra, né?
Agora, ô, João, o Neymar é um sonho, retorno para o Santos, mas a realidade é você e o Pituca, né? E a gente tava até conversando aqui fora do ar dessa dupla espetacular e você tem uma história maravilhosa aí que eu queria que você contasse, porque vocês jogaram, não juntos, né? Equipes separadas lá no Japão, né?
Bem separados.
E ficaram mais ainda separados por causa do episódio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história e depois da tua relação com o Pituca, porque realmente foi uma coisa muito instantânea. Deu liga muito rápido você e ele.
Não, o Pituca é um grande jogador, é muito inteligente, mas antes dos elogios, antes dos elogios eu vou contar o que de fato aconteceu, né? A gente jogava em equipes rivais, né, no Japão. A rivalidade é um pouco diferente, mas eram equipes rivais. E um jogo contra ele, eu dei uma chegadinha assim, não foi muito forte, mas ele fala que foi, mas eu digo que não foi.
É que quem apanha não esquece, viu?
É, então, esse é o complicado. E aí ele ficou bravo e começou a xingar, e eu xinguei um pouco também, e aí ficou nisso. E aí passou, a gente jogava outros jogos contra, mas não se falava muito, né? E aí tem até um episódio que colocaram lá no CT, né, numa reunião, o vídeo para todo mundo ver, eu e ele brigando.
Para quebrar o gelo?
Para quebrar o gelo, colocaram. Né? Mas aí, quando a gente veio para cá, né, nos primeiros dias, a gente ficou, pô, e agora? Eu fiquei, né? Eu acho que ele também, mas e agora? Mas a gente se cumprimentou numa boa, mas assim, não se falava
não
muito.
Não foi uma coisa tão à toa assim.
Não, ficaram ressentidos.
A treta
é, não, é aquilo que fica no campo, mas não ficou tanto assim, né?
Entendi.
E aí a gente se cumprimentava, normal, né? Mas não se falava muito, né? E aí o Fábio, eu acho que ele foi o, né, o que apaziguou a situação, o Carille. Quando ele, antes do primeiro jogo, ele chamou para conversar que ia começar com a gente, né? E aí, antes de falar, ele falou assim, mas peraí, eu preciso ficar no meio de vocês ou vocês já estão se dando bem? Aí a gente deu risada, tudo. Aí falou, não, já foi, ficou no campo e tal, não sei o quê. Aí, a partir dali, a gente começou a se falar. Hoje, a gente se fala pra caramba. Ele fala até demais.
Viraram amigos.
Vocês ficaram amigos?
É, ficamos amigos agora. Agora tá tranquilo.
Dá pra perceber no campo, né? Você fala dessa sua questão do Japão. Que passo é esse pra voltar ao Brasil? Que movimento é esse depois de 7 anos, atuando em Portugal? Tem a passagem aí no entorno, como diz o Plihal, de você bater em São Paulo de novo, voltar para Portugal, você vai ao Japão. Que movimento é esse de retorno ao Brasil? Por que agora?
Então, são várias questões, né? Tem um pouco o lado familiar, minha esposa sentia falta também do Brasil. Acabou que minha primeira filha nasceu em Portugal, foi 3 meses para o Japão. E aí minha esposa, ela ficou sozinha.
Primeira de quantos filhos?
Duas meninas.
Você tem duas meninas?
Isso. Uhum. E aí ela ficou sempre sozinha, né? Não teve aquela coisa de família perto e tal. E a segunda nasceu lá também na pandemia. Então foram praticamente... a gente ficou 5 anos. Foram 5 anos criando as meninas, longe de todo mundo. Durante a pandemia foram 2 anos e meio que ninguém entrava no país, né? Então a gente não tinha visita de ninguém. Então ela sentia muita falta de ter isso de família junto na criação, sabe? As avós, tudo. Então isso é um ponto. E eu sim...
Só um breve parênteses. Você ficou 2 anos e meio... sem arredar o pé do Japão?
Não, podia sair.
Você só veio algumas vezes para cá?
Quem tinha o visto de trabalho, podia sair. A gente vinha só nas férias, mas entrar ninguém podia.
Uhum.
E aí eu, particularmente, eu sentia falta também. Muita gente às vezes fala assim, não, a pressão do Brasil tá do...
Mas eu senti... O próprio Carille fala isso.
É,
né?
Eu sentia falta disso, assim, sabe? Pô, eu tava num time que, assim, a gente ganhava bastante título, assim, sabe? Eu fiquei 2 anos em 1. Depois eu fiquei 3 anos no Frontale, que era um time que sempre disputava título, né?
Você ganhou, entre outros troféus, 2 da J-League, né?
Da J-League foi 1 e 1 vice.
Ah, tá.
Só que é aquela coisa de que você tá e ninguém tá vendo, sabe? Porque a gente sabe, aqui não acompanha muito lá, né? Então você fica meio, pô, ninguém tá vendo, né?
Você pensava muito nisso?
Ah, eu pensava. Frustrava um pouco, assim, você tá bem, você sabe que você tá bem, você tá jogando
mas
bem.
Mas pensando em seleção?
Confesso que pensando em seleção, não. É claro que tem um sonho, né? Todo mundo tem esse sonho. Acho que todo jogador tem esse sonho, mas... Era um de reconhecimento mesmo. Pô, quero ser reconhecido, mas... É diferente ser reconhecido num país ou no Japão. Não que, pô, é legal pra caramba, mas eu digo assim, o seu povo, o seu país, ninguém tá vendo, sabe? Então, eu sentia falta disso. Eu falei, não, eu acho que eu preciso voltar. Tá na hora, sabe? Tá na hora. E acabou que acabou meu contrato. Eu tive até outra proposta pra ficar lá. Mas aí, acabou que eu voltei até de férias sem responder essa proposta, né? Esperando o que ia acontecer, que não tinha nada ainda. Aí foram aparecendo algumas situações, mas eu falei assim, não, está na hora de voltar para o Brasil.
E vem cá, o que te levou ao Santos? Porque assim, claro, o Santos é um clube grande, importante, etc., mas num momento de crise, essa conversa, o Santos já tinha se encaminhado para a Série B, né? Foi em dezembro, né? Foi oficializado você, finalzinho de dezembro, né?
Foi depois do Natal.
Depois do Natal, exatamente.
Quase na virada.
Quase na virada. E você já sabia que era um time na Série B, uma cobrança muito grande, claro, ia mudar uma diretoria, enfim. É uma série de situações assim que são complicadas para você escolher o time. Por que essa escolha? Como é que o Santos apareceu? Ele falou, não, é aqui que vai dar certo, eu vou ter oportunidade. Até porque quando você chega, nem imaginava você como titular. Era para ser Rincón e Pituca.
Não, eu até na época conversei com a minha esposa, eu falei assim, ó, quando eu assinei com o Santos, né, eu falei assim, olha, eu tenho que trabalhar e ter paciência. Mas eu imaginava que eu não começaria de titular, né? Até porque o Pituca já tinha uma passagem aqui, o Rincón, ele tem um respeito muito grande no clube. Então, eu sabia disso.
Foi
então...
um dos que se salvaram, na queda.
Então, eu sabia disso. Eu falei, não, tenho que ter paciência, trabalhar. Minha oportunidade uma hora vai chegar. Não sabia que eu ia começar jogando. Nem sabia que ele tinha machucado, né, no caso. Mas, assim, quando surgiu a proposta do Santos, surgiram outras coisas. Mas, cara, no Santos me agradou bastante. Eu sei que é uma Série B. Ninguém sonha em jogar no Santos numa Série B.
Exato.
A gente sonha em jogar no Santos numa Série A. Né? Ninguém... Mas, cara, eu pensei com a minha esposa e convicto, assim, pô, sou de São Paulo, sabe? Minha família tá aqui, vai estar todo mundo me vendo. Eu sei que é uma Série B, mas às vezes, cara, é um pouco de sentimento também. Acho que, pô, é um clube gigante, sabe? Vive um momento difícil. Mas não tinha o porquê também não aceitar.
Você tinha possibilidades de Série A?
Tinha, mas confesso que não me agradou tanto, sabe?
Os clubes grandes também ou intermediários?
Não, intermediários.
Intermediários.
E aí isso também era uma coisa que eu também queria voltar pro Brasil, voltar a vestir a camisa de um clube grande, assim, sabe? E aí voltar de São Paulo ainda, saber que podia jogar o Campeonato Paulista, porque quando eu assinei com o Santos, por mais que tá numa situação difícil, por mais que a gente não tinha essa pressão de ganhar o Campeonato Paulista, mas eu já comecei a sonhar que era possível ganhar o Campeonato Paulista, sem saber muito de elenco. Mas, pô, é costume de um clube como o Santos disputar título, né?
É que nos três anos, né? Anteriores, o título tricolor cai no Paulista.
No Paulista e nos três anos.
Mas quando você não tá vivendo isso, você não sente muito isso, né? Eu, por exemplo, igual eu falo para todo mundo, é um momento difícil, mas eu confesso que quando eu cheguei para me apresentar na pré-temporada, o clima não era assim. Sabe? Eu acho que a mudança de muitos jogadores, o clima, tipo assim...
Não estava um super baixo astral?
Não estava. Eu acho que ou todo mundo querendo, ou a situação de todo mundo tá querendo muito, eu acho que, caiu, mas já foi. A gente vai...
É, porque no time titular ficaram, só ficou o Rincón, que seria titular, mas ficou no banco, o João Paulo e o Joaquim, né? O Joaquim mesmo. Agora, só para passar pro pessoal, como é que... Isso pode ter dado certo tão rápido? Porque deu certo. O time foi à final do Campeonato Paulista, o time ganhou os clássicos, o time quebrou a invencibilidade do Palmeiras, fez um campeonato como há muito não fazia, num time recém-formado, assim, caras novas, jogadores muito bons, mas caras novas. A gente sabe que às vezes você tem craques no time, ou tem jogadores muito bons, demora, mas demora um pouquinho para dar liga. Isso acontece. Qual é a mágica? Por que deu liga tão rápido esse time?
E você percebeu logo de cara que o encaixe seria praticamente instantâneo?
Difícil falar assim, acho que não tem uma regra exata para isso, né? Acho que o que eu vi desde o começo era que, todo mundo querendo, assim, sabe? Os treinos intensos pra caramba, assim, sabe? Como eu disse, não tinha o clima de que, estamos na Série B e agora? Não, todo mundo aceitou o desafio, sabia que era isso e vamos embora. Mas eu acho que também pô, deu liga, não tem, sabe? Todo mundo querendo, aí foi se entrosando rápido, igual eu conversando com os jogadores assim, a gente falava, pô, parece que a gente joga mais tempo junto, sabe? E agora tem o quê? 3 meses que a gente tá junto. Igual o Pituca mesmo, nunca joguei com ele, nunca tinha falado com ele, só discutido.
Só dando uma entradinha, né?
É, exatamente. E assim, e aí a gente foi se conhecendo e foi dando certo, sabe? Mas também a gente sabe que, assim, as coisas foram dando certo, mas a gente sabe que é pouco, né? Isso para deixar bem claro, a gente sabe que é pouco, que o nosso objetivo é a Série B. A gente tem que subir, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas também a gente sabe do que a gente também fez até aqui, né? E foi de forma rápida mesmo, mas é difícil eu falar um ponto. Acho que, pô, o Carille é um ótimo treinador também.
Queria que você falasse um pouco dele. E aí é a curiosidade, né? O Carille também vem do Japão, vem da segunda divisão. Vocês não se enfrentavam lá, você não brigou com o Carille?
Não.
Ao contrário, né? Ele foi em alguns jogos do Frontale, entre outras coisas, para te ver jogar também. E a sua chegada, logicamente, teve o dedo dele, né?
Então, eu não conhecia ele, nunca, nem tinha conversado nada. Eu nem sabia que ele tinha visto, imaginava que ele tinha visto algum jogo lá, mas não
mas
sabia.
Ele foi no estádio mesmo.
É, ele foi, ele falou que foi depois que foi um jogo contra o Frontale e o Marinos, que foi, era o time que a gente estava disputando o título. Né?
Você jogou bem?
Eu fui muito bem nesse jogo. E, porra, ele, assim, é um baita profissional, um baita ser humano também, a maneira como ele conduz as coisas, assim, sabe? Acho que ele dá confiança pro jogador, ao mesmo tempo que ele cobra, mas também ele sabe cobrar. Acho que a geração tá mudando um pouco, né? Acho que, por exemplo, os meus treinadores que eu peguei quando, no meu início de profissional, né? É muito diferente do que hoje em dia, assim, era muito mais cobrança, assim, sabe? Hoje eu não sei se os meninos jovens conseguem aceitar ou lidar, não sei dizer, mas, e aí você vê que ele sabe lidar com todo mundo, assim, sabe? Então, pô, é um baita profissional.
Entre um jogo e outro da final do Campeonato Paulista, muita gente dizia, e o que acabou acontecendo, que o Palmeiras teria mais dificuldades do que nas duas temporadas anteriores para reverter o resultado, contra São Paulo e Água Santa, porque o Carille defensivamente é muito bom. Isso, de fato, a gente viu em campo no domingo passado, para quem está vendo a primeira exibição do programa, na finalíssima do Paulistão. O que o Carille tem de bom, além desse aspecto defensivo forte?
Então, são coisas assim que a gente, de fora, imagina uma coisa, dentro outra, né? Ele, de fato, defensivamente, ele é muito bom e ele se preocupa com isso. Ele cobra bastante isso. Só que ofensivamente, ele também dá liberdade pra gente jogar. Ele não é uma coisa que, não, só defensivamente. Por exemplo, ele sabe que o nosso time é bastante técnico.
Uhum.
Então ele fala sempre, eu não quero que vocês percam isso. Não quero que vocês percam isso. Só que aí ele cobra parte defensiva, tal. Todo mundo tem que atacar, mas todo mundo tem que defender. Ele cobra bastante pros atacantes, pro meio campo, sempre compor. E só que ele, ofensivamente, ele quer que o nosso time jogue. Deu para ver um pouco no Paulistão, né? Que o nosso time, se você for ver, a maioria dos jogos a gente atacou bastante. Mas a gente também sabia se defender bastante.
Uhum. Entendeu? Deu para entender a tua percepção inicial desses primeiros meses ao lado do Carille. Quem vai participar também do Bola da Vez é o Abel Neto.
Opa, com sempre.
Tenho certeza que ele adoraria estar aqui. E invejaria, já vou até mostrar agora.
Olha só, chamar, hein?
Desculpa aí, olá, William, Nath.
Ele sempre ganha a camisa do Santos. Ele tem Santista na família.
Eu tenho amigos. Não, eu tenho amigos que me presenteiam e tenho... Não, essa vai ficar para mim. Essa não vou presentear ninguém, não. É nenhum Santista da família, não. É cinco, João Schmidt. Essa é muito minha. Abel.
Camisa da final.
O Pet. Depois,
e essa listrada aí deu o título de 2002 para o Santos, né? Foi com ela, né?
Tempo bom, né, William?
Tempo bom.
Abel Neto estava à beira do campo em 2002.
Tava lá.
Agora é o rei do ar-condicionado.
Isso, tranquilo, mesa, cadeirinha, sossegado, não quer outra vida.
O João já falou sobre o encaixe coletivo do Santos, esse time deu certo muito rápido. Mas ele, João, também individualmente, respondeu muito rápido. Eu acho que é isso que o Abel vai querer saber. Não vou entregar a tua pergunta toda, não, Abel. Manda ver!
Fala, Prihal, galera do Bola da Vez. Um abraço especial para você, Natália, William, João Schmidt, nosso convidado, né? Minha pergunta para o João Schmidt é sobre a adaptação. João, como é que foi essa adaptação, essa chegada no Santos? Porque nos primeiros jogos já parecia que você estava há anos jogando no Santos. Entrosamento com Pituca, saindo, distribuindo o jogo. Como é que foi isso? Por que foi tão rápido? Isso é uma característica sua? Em todos os clubes foi assim? Teve também participação grande do Fábio Carilli. Queria que você falasse um pouco mais, porque chamou a atenção. Tá bom? Bom programa a todos. Obrigado.
Sempre foi assim, João? Rapidinho, já chega aí e de cara responde bem?
Então, confesso que é um pouco ao contrário. Eu, quando eu chego a um lugar, eu demoro um pouco para me soltar, sabe? Uhum. Mas eu falo isso sempre, pô, eu cheguei no Santos assim, parecia que, sabe, me receberam de portas abertas, todo mundo, jogadores, funcionários, sabe, comissão, diretoria, e me senti, pô, bem pra caramba, feliz desde o começo de estar no Santos, sabe, e muito orgulhoso de estar lá. Não sei dizer o porquê, eu até demoro um pouco pra me adaptar, mas...
Na Atalanta, isso até te incomodou pra você ter um futuro melhor lá, não foi?
Não, então, no Atalanta eu demorei um pouco para me adaptar. Claro que teve outras questões também, que me atrapalhou também. Eu machuquei, eu tive que operar o joelho, né? Eu tinha machucado já no meu último jogo no São Paulo. Aí cheguei lá também, sofri com isso, aí tive que operar. Mas também lá eu demorei para me adaptar, sabe? Não foi simples e fácil para mim. Mas aqui no Santos, cara, aqui...
Meu, a cidade parece, ajuda?
Ajuda muito. Cidade é...
Você gosta de lá, Nath?
Eu sou de lá, né?
Não, só um pouquinho, né?
Não, mas e pior que a cidade ajuda mesmo, cara.
Eu digo lá... porque muita gente fala, tem até
São
jogadores
Paulo
que
adorou,
tiveram passagem pelo não, Santos que falam que a cidade acolhe muito isso, ajuda no processo de adaptação do atleta.
Eu venho falando isso sempre, parece que lá tem uma energia diferente naquele
tem.
Lugar.
Assim,
no Santos, na cidade. É verdade mesmo, não é
tem.
Brincadeira.
Eu acho que tem.
Não é porque não estou vendendo peixe, não. Mas é verdade.
O peixe, literalmente.
Mas tem alguma coisa diferente lá que, pô... Desde o primeiro dia que eu cheguei lá, parecia que eu já conhecia, parecia que eu já tinha jogado lá, sabe? Foi muito natural e, sei lá, acho que...
Como é que o Abel o chama no 360? Quando ele vai se referir ao João Schmidt?
Ah, ele fala o Zito dos tempos modernos.
Zito dos tempos modernos. Que responsa, hein?
Eles não sabem.
O número da camisa é o mesmo, a camisa é a mesma.
O cara chama de Zito, o Neymar fica boquiaberto com você. Que moral, viu?
Responsa, né?
Que responsa.
Não, que responsabilidade. Pô, tem que corresponder, né? Mas é claro que esse sarrafo tá alto.
Tá,
né?
Alto,
mas,
tá alto.
Mas
a culpa é sua.
A gente tem que responder.
Vem cá, já jogou segunda divisão na vida?
Não, primeira vez. Primeira vez.
O que você imagina dessa segunda divisão? Não sei se você já acompanhou também, se você acompanhava de alguma forma ou você evita. O que você imagina? Porque a gente sabe que é bem diferente. O tipo de jogo praticado na Série A, o tipo de jogo praticado na Série B.
E como é a conversa interna já
exatamente.
Em relação a isso, né?
Exatamente.
Na verdade, a gente vai muito pelo que falam também, né? Claro que tem jogadores que já jogaram a Série B, que estão no Santos, e falam que é difícil pra caramba. Todo mundo fala que é um jogo mais truncado, que é um jogo mais físico, né? É isso. Que é, como a gente é um time grande, a gente vai sempre ter que propor o jogo, que, né? E acaba que vai ser sempre o jogo da vida de todo mundo que jogar contra o Santos, né? Então a gente sabe dessa dificuldade, falam dos campos também, né? Por mais que eu acho que esse ano não tem tanto campo ruim igual em outros anos, né? Pelo que falaram.
Tem melhorado.
E
convenhamos
que campo ruim não é exclusividade da Série B, né?
Não.
Exatamente.
Na Série A tem bastante campo ruim.
Exatamente. Mas a gente sabe da dificuldade, a gente vem se preparando para isso. A gente sabe que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil, que Série B é muito disputado. Você vê que outros clubes grandes que já caíram sempre têm dificuldade na Série B. Então a gente vem se preparando bem para que a gente possa fazer uma grande Série B. Por mais que a gente fez um bom Campeonato Paulista, a gente sabe que virou a chave, é começar do zero, porque são pontos corridos que a gente... Agora a gente tem a responsabilidade de estar entre os quatro, né? Então, a gente tem que estar bem concentrado para fazer uma grande Série B.
E como é que fica para vocês, jogadores, e para você em especial, essa questão? Vamos jogar na Vila, vamos jogar no Pacaembu, quando tiver o Pacaembu. Jogar em Santos, jogar em São Paulo. A torcida de São Paulo aqui deu um espetáculo. Acho que
Morumbi, Neoquímica,
em dois jogos, somar o público dá 94 mil pessoas. Praticamente 94, 95 mil pessoas. Mas claro que o Santos, a Vila Belmiro tem um clima. O próprio Guilherme, recentemente em entrevista, falou pô, o clima aqui é um negócio, é diferente e tal. Como é que fica essa questão para vocês? E para você especificamente?
Não é uma coisa simples de responder assim, sabe? Eu acho que, para todo mundo saber, né? A gente tem as nossas preferências, mas a gente joga no Santos e onde for para jogar, a gente vai...
E qual é a tua preferência?
Vai dar nosso melhor.
Mas assim... A gente tem as nossas preferências, mas às vezes é melhor não falar qual é.
Não, mas eu falo...
O Marcelo Teixeira ligar e falar assim, João, você escolhe.
Isso eu já aprendi lá.
A minha preferência é onde ele escolher. Não, mas quando você está habituado a jogar em um lugar... É muito mais fácil, né? E a Vila, sempre quando eu joguei, por exemplo, pelo São Paulo, jogar na Vila sempre foi muito difícil.
Sempre foi dos lugares mais hostis?
Eu acho que um dos lugares mais difíceis sempre foi a Vila, sabe? A Vila.
Qual é a dificuldade maior?
Acho que pelo clima também, porque você chega, tá aqui em São Paulo ou em outro lugar, sabe? Pô, garoa de São Paulo, tá, vai pra Vila, aquele bafo. Uhum. Isso já muda pra quem vai enfrentar o Santos lá. Aí... O clima da Vila Belmiro tem um negócio que fica todo mundo na
próxima.
Fica todo mundo na orelha. Aí o campo é sempre bom lá. Eu nunca peguei a Vila Belmiro ruim, o gramado. O gramado é sempre bom. E a gente já está acostumado, né? E acaba que a gente já está acostumado. Então, é natural que a nossa preferência seja jogar lá. Mas, por exemplo, quando a gente jogou no Morumbi, foi legal pra caramba. O estádio lotado, tava um clima também do caramba. Quando a gente jogou contra o Red Bull... Na Neoquímica Arena, pô, o clima também lá também tá fantástico. Então, assim, tem a preferência, mas assim, a gente sabe que se jogar em outros campos, o estádio vai estar cheio do mesmo jeito, sabe? Então, tem a preferência, mas não é uma coisa determinante, assim, sabe?
Eu já ouvi você dizendo que nesses 7 anos que você passou longe de casa, fora do Brasil, em países diferentes, 2 na Europa e o Japão, o que você mais desenvolveu no seu jogo foi a intensidade.
Sim.
No São Paulo você atuou mais vezes como segundo volante do que como primeiro. Hoje você declaradamente prefere jogar como primeiro volante. E acho que se sai muito bem como primeiro volante. Eu queria que você comparasse o futebol brasileiro que você deixou em 2016 para o que você encontrou agora em 2024.
É um bom ponto. Eu acho que mudou muito taticamente. Uhum. Eu acho que 7 anos atrás não se falava tanto tática, assim, sabe? Eu digo até em reuniões do time e tal, pra, sabe, de comissão passar vídeo e tal, passava. Uhum. Mas não como hoje, scout, tem muito hoje, você vê vídeo de todo jogador, sabe? Que 7 anos atrás, 8 anos atrás, não se falava tanto. Acho que isso mudou muito. Acho que hoje o futebol brasileiro está mais intenso do que era antes. Uhum. Eu acho que, por exemplo, é menos intenso do que fora, né? Só que também por várias questões.
Menos intenso do que no Japão?
É menos intenso. Intensidade de corrida, por exemplo. Aqui, de trombar, sabe? De choque é mais. Só que japonês corre muito, japonês.
Sim.
Japonês corre muito. Eu acho que isso me ajudou muito no Japão.
Aumentar a dinâmica.
Não, porque eu sabia que para jogar eu tinha... Tecnicamente as coisas funcionavam, mas se eu não corresse... Japonês corre muito, cara. Japonês, se você às vezes dá um corte nele, aí você acha que ele já foi, ele tá de novo.
Ele volta.
Você dá um corte, sabe? Ou até sem a bola também ele vai. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Essa passagem no Japão me ajudou muito, que eu falei, pô, não, isso é muito importante. Que eu acho que talvez por imaturidade ou talvez por não necessitar tanto, antigamente eu não via isso com tanta importância, sabe? E hoje eu vejo, mas respondendo do Brasil, acho que taticamente mudou bastante.
E você encontrou, desculpa, Nath, nas duas finais do Campeonato Paulista, um garoto de 17 anos... que te deu um trabalho.
Lesionado.
Tava mais ou menos... ele não tava 100%, viu, João?
Muito bom jogador.
Fala um pouquinho do Endrick.
Não, muito bom jogador.
Te custou um cartão amarelo no primeiro jogo, né?
Sim, sim.
No segundo, não?
Ele foi tentar dar um chapéu, eu tive que fazer uma falta.
Aí não, né? Aí
não. Respeito, menino.
Mas ele é muito, muito, muito bom jogador, né? Claro, já. Tanto que o Real Madrid já comprou, né? Se falar algo contrário, não tem como, né? Não tem como ir contra o Real Madrid. Mas tem muita força física, né? E eu tava até comentando com ele, não sei se com vocês, mas ele tem bastante maturidade, né? Eu acho que Você vê um menino de 17 anos, normalmente, às vezes, quer se preocupa em dar uma caneta ou fazer uma gracinha. Ele não, ele é muito objetivo, sim, sabe? Ele dá dois toques na bola, tal, limpa para a esquerda, chuta, sabe? Ele faz as coisas com objetividade, sabe? Isso que, para mim, mais me impressiona, porque eu acho que quando você tem 17 anos, você não, você, às vezes, você procura fazer uma gracinha, sabe? Você quer fazer uma coisa para, às vezes, chamar a torcida, e ele não, ele é bem objetivo.
Uhum. Você vê essa diferença, é, assim, se olhando para os seus 17 anos, a sua parte ali é, de juvenil, de passar por esse processo e essa molecada que está agregando junto com o Santos e olhando para o Endrick, como você falou, ele é um cara, ele é um menino muito maduro. Você vê que isso também faz parte dessa diferença que o Plihal perguntou lá de 2016, olhando para 2024. Isso é parte do processo de desenvolvimento do atleta hoje, essa parte de amadurecimento também?
Não sei. Pode ser, mas acho que ele é um caso muito atípico, sabe? Ele é de um em um milhão aí, né? Não enchendo tanta bola, mas é a realidade, né?
Acho é exceção que, pô, mesmo.
É, com 17 anos, você vê dois jogos na seleção brasileira, dois gols, sabe? Aí você é vendido para o Real Madrid.
Até Espanha.
É, não é qualquer um.
E é igual o Campeonato Brasileiro, eu tava acompanhando um pouco ano passado. Você vê na reta final que ele fez. Então, acho que ele é um caso fora da curva, assim. Não dá para comparar com o geral, assim, sabe?
Falando em moleque, em 2010, na Copa São Paulo, que você venceu pelo São Paulo, lembra, relembra para o nosso Foro Esporte quem que era da sua geração, ou melhor, quem que era do seu time no São Paulo, só para a gente ter uma ideia.
Tinha o Richard, goleiro, né? Sim. Que tá no Ceará. O Bruno Vini, que agora foi pro Vitória, se não me engano. Sim.
Tava no Grêmio, né?
Isso, tava no Grêmio. Aí o Casemiro.
Sim. Nossa.
Lucas.
Deram certo eles?
Lucas Moura.
Marcelinho, à época.
Marcelinho. Exatamente, era o Marcelinho.
Era uma safra muito boa.
William Arão no banco.
Aí tinha o meio-campo, era José Vitor, o Jé. Jefferson.
Lembro dele.
Hoje você se vê um 5 completo?
Olha, difícil falar
modéstia,
de...
Não.
Né? Mas, eu acho que eu melhorei muito, acho que evolui muito com... Acho que hoje eu tô, assim... Muitas vezes a gente fala assim, pô, chegou nos 30, às vezes já fica um pouco, pô, 30 anos, será que... Cara, é o momento que
eu me sinto
melhor fisicamente, mentalmente, tecnicamente... com maturidade, assim, né? Acho que de inteligência de jogo, acho que eu me sinto no meu melhor momento da minha carreira, assim, sabe? Então, não sei se completo, mas hoje eu consigo ler muito melhor o jogo do que alguns anos atrás.
Você, o Plihal já lembrou, fez um gol contra o Corinthians, né? No clássico. Você entendeu ali o que é a rivalidade de Santos com o Corinthians? Como é que foi depois que você fez o gol? Como é que o pessoal chegou em você para dar aquela... Te dá aquela noção do que é a importância do Santos vencer o Corinthians. Como é que foi?
Não. Lá já se falava bastante isso, né? Quando eu cheguei, que o clássico contra o Corinthians lá é muito importante. Né?
É o que mais o Santista quer ganhar.
Exatamente. E aí, tanto que teve um jogo antes, eu acho que foi contra o Guarani, se não me engano. E aí a torcida já gritava, antes de acabar o jogo...
É quarta-feira.
Exatamente. É guerra.
O bicho pega o
claro.
Exatamente. Aí você fala assim, pô...
É quarta-feira mesmo.
De verdade mesmo. Então, né... Então, a gente já deu para sentir. E, pô, graças a Deus eu consegui fazer um gol naquele jogo lá. Foi o gol da vitória, né? Então...
Tinha uma galera do Corinthians lá, do outro lado. Agora, quem faz parte do Santos, Gil, Leandro...
Sim, exatamente. O Juliano
não
jogou,
fora,
né? Tava
mas
machucado.
Faz parte ali.
O próprio Carilli, né?
Mas o próprio Carilli. Mas como isso era trabalhado no pré-jogo, né? Porque eles conhecem o caminho do outro lado.
Sim, difícil falar por eles, né? Mas acho que eles estavam com um gostinho ali, né? Que queria ganhar, não queria ganhar mais que os outros, mas tinha aquela coisa
não,
de que...
Só nesse jogo, você sente nos dois ex-corintianos que eles estão a fim mesmo de dar uma resposta? Tanto o Gil quanto o Juliano?
Sinto muito. Eles, extremamente profissionais, sabe? Extremamente profissionais. E dá para ver que eles no Corinthians, não sei se no fim, é o que falam, não sabia.
Estava lá no Japão.
Mas que estava sendo bastante criticado no momento do Corinthians, né?
Bastante.
E dá para ver que eles, assim, eles querem mostrar que não são isso que estavam falando, né?
Uhum.
Você vê o profissionalismo deles dentro de campo. Você vê o Campeonato Paulista deles, por exemplo. Pô,
sim.
Gil e Juliano foram bem demais. E você vê, Gil tem 36 anos, se não me engano. Você vê o que, que ele trabalha todo dia na academia.
O Santos fala Juliano aqui pra gente que ele não sai da bicicleta ergométrica.
Não, não sai mesmo.
7 da manhã ele tá na bicicleta
ergométrica.
Você percebeu quando tinha aqueles vídeos do Corinthians, né? Da TV Corinthians, ele tá sempre na bicicleta,
é
verdade.
Não sai mesmo, não. É. Aí todo dia eu falo, pô, se não é você aqui que tá na bicicleta, eu mudo meu nome.
Manteve o hábito, então,
Manteve
na vida.
Manteve o hábito.
É. Vem cá, vou cometer aqui uma inconfidência. O João Schmidt chegou aqui e falou, vem cá, vocês vão falar alguma coisa de arbitragem na final do Campeonato Paulista?
Olha que eu pensei nisso.
Vamos então, ter que falar.
Falar, né?
Preciso, né?
Você encontrou o Rafael Claus na festa de premiação?
Encontrei, cumprimentei ele.
É?
Mas cumprimentou igual você cumprimentou
o Pituca? Falar isso.
Ou você cumprimentou?
Falar isso.
Vida que segue.
Eu comentei, cara. Eu sou uma pessoa que eu prefiro acreditar que as pessoas, por exemplo, o árbitro, no caso, não são mal intencionados, entendeu? Para mim, eu não acho que ele é mal intencionado, sinceramente. Prefiro acreditar que ele está querendo fazer o trabalho dele. Aí, falando se errou, se não errou, não quero falar aqui sobre isso, mas... né?
Eu acho
é difícil
que você já deu
falar.
A resposta, né?
Não, é porque é difícil falar também, né? Não é fácil também você estar dentro de campo ali apitando, não é tão simples. A gente sabe como funciona o futebol. Decisões de minutos ali.
Você já percebeu
ali,
que o VAR aqui no Brasil é mais intrometido.
Só que o que eu comentei com você, eu acho que o principal do que falar do erro, se teve ou não, porque eu acho que às vezes o árbitro pode errar, acontece, não deveria acontecer, mas às vezes acontece, né? Como nós jogadores. Só que eu acho que o VAR é muito incoerente às vezes. Não dá para saber quando chama ou quando não chama, quando vai chamar, se pode chamar ou se não pode, porque cada hora fala
Poderia
uma coisa.
Poderia ter chamado no lance do Gustavo Gomes com o Guilherme.
Então. Chamou o VAR no pênalti. Aí do lance do Gustavo Gomes não chamou o VAR, sabe? Aí chama, aí por exemplo, na expulsão do Otero contra a Portuguesa,
sim,
que para mim não era nunca para ser expulso, não chamou o VAR. Aí você fala, pô, então quando que chama? Né? Não dá para saber quando que chama o VAR. Mas assim, não...
Bem-vindo ao Brasil.
Mas assim, sobre o erro, assim, se teve ou não, pô, é difícil, cada um tem uma opinião. Assim,
mas você acha que não foi pênalti?
Hã?
Você acha que não foi pênalti?
Ah, tem várias imagens, né? Sinceramente, tem várias imagens. Difícil. Eu acho que, sinceramente, se marca, né, o pênalti...
Não é
às vezes
absurdo.
Se reclama, mas se não marca também, acho que... não dá para saber muito, assim,
mas,
sabe?
Mas antes do clássico com o Palmeiras, do segundo jogo, teve um barulho muito grande nas redes sociais, torcidas do Santos e tal, com relação ao Klaus. Ah, porque o Klaus é palmeirense, porque não sei o quê. Aí começaram a levantar um monte
Até
de
um comunicado, dados, mais uma vez, né?
O Santos, comunicado novamente do Santos.
Como aconteceu antes do clássico contra o São Paulo.
Que era a Edna.
Contra a Edna.
Por sinal, a Edna também fazia parte da equipe de arbitragem na decisão, né? Pois é. Isso, de alguma forma... Chegou em vocês, esse barulho todo que foi feito de torcida, de redes sociais, etc., comunicado do Santos, chegou em vocês de entrar no campo, olhou para o Klaus, aquela pulga atrás da orelha, isso fica na cabeça de vocês ou não?
Não, para mim não, sinceramente para mim não.
Vocês nem conversavam sobre isso?
Ah, a gente conversa algumas coisas, assim, de arbitragem, que a gente fica sabendo de quem vai ser o árbitro antes do jogo, né? Ah, esse, pô, cuidado para falar com ele, né? Sempre, né? Ó, esse ele deixa o jogo mais correr, esse não... Esse marca mais falta, esse tem que tomar cuidado com o cartão. A gente comenta isso, conversa. Mas é como eu disse, eu sempre prefiro acreditar que o árbitro está fazendo o trabalho dele como eu e que ele não é mal intencionado, não age de má fé. De má fé, exatamente. Entendeu? Eu prefiro sempre acreditar nisso. Sim. Sabe? É o que eu disse, se tem o erro ou não, a gente pode discutir, né? A gente pode discutir aqui se foi ou se não foi, né? Mas o que para mim o que é pior assim é isso do VAR, assim, que para mim isso é muito não é claro. Para mim isso não é claro. Não dá para saber quando
irrita,
chama.
Né?
Ah, irrita porque você não sabe, né? Você nem sabe quando vai chamar o VAR. Aí fala: "Não, essa pode chamar, essa
não pode."
Não pode
mais conversar com o árbitro, né?
Não.
Tem árbitro que não aceita. O Marcelo Teixeira, ele desce pro vestiário depois. Como vocês sentiram isso? Porque o discurso dele é muito forte.
Não,
falando de todo ali o processo de reconhecer o vice-campeonato paulista pelo momento que o Santos viveu nos últimos, principalmente os 3 anos. Como bateu para vocês isso, até pensando na sequência da temporada, que é a Série B?
Não, foi legal pra caramba, porque a visão dele de gestor, de presidente, é diferente da minha de jogador. Eu tô ali, acabei de perder uma final. Eu tô completamente revoltado porque eu perdi o jogo, né? Então, tipo assim, por mais que você pensa pô, não, a gente chegou na final num momento do clube que tá difícil, né? Todo mundo com 3 meses de trabalho, mas para mim isso é pouco. Eu não consigo aceitar muito isso. Para mim, a gente perdeu um título, que eu poderia ter um título na minha carreira aí com o Santos. Só que ele, numa visão de gestor, é muito legal que ele fala, não, pô, peraí, a gente está assim, começou agora, vocês fizeram o que muitos não fizeram, né? Pelo tempo que passou aqui, nos últimos 3 anos, isso não aconteceu. Então, isso foi o que a gente prometeu, né? Que ele mesmo disse, né? Eu prometi o quê para vocês? E a gente está junto e a gente vai para a Série B forte. Isso, pô, para a gente, você fala, pô, não, o presidente ele tá junto com a gente mesmo, que é o, né, a maior liderança do clube hoje, é ele. Claro. Né? Então, para a gente é muito legal. Por mais que na hora é difícil você assimilar. Depois, na hora eu vendo assim, pô, é legal para caramba, mas para mim estava difícil assimilar porque...
Você estava a pé da vida.
É,
exatamente. Ô, João, em 2016, você teve perto de conquistar a América, uma Libertadores da América, uma campanha super atribulada do São Paulo, conturbada. São Paulo começa na fase de grupos perdendo em casa para o Strongest. Aí tem a necessidade de resolver a classificação contra o mesmo Strongest em La Paz. Não podia perder de jeito nenhum, senão estaria fora. Expulsões durante os mata-matas. Ali o Maicon no gol. Enfim, aconteceu de tudo naquela Libertadores. Inclusive nas semifinais contra o Atlético Nacional. E eu desconfio que a pergunta do seu antigo parceiro de meiuca, Hudson, tenha a ver com o assunto da arbitragem que a gente agora há pouquinho tocou. Não é isso, Hudson?
Ei, João. Tudo bem, meu irmão? Pô, feliz de ver você passando por esse momento, de estar jogando no Santos, um grande clube. Feliz também pela reformulação que a diretoria está fazendo, escolher jogadores como você, que é excelente profissional, além de ser fora da curva aí na qualidade técnica, tá, irmão? Parabéns pela campanha no Paulista. Pode ter certeza que eu estou torcendo muito aqui por você sempre. Eu estou aqui para te fazer uma pergunta, rápida e breve. A gente jogou junto no São Paulo, tive esse prazer de jogar com você e queria saber o que você acha que faltou para aquele Libertadores de 2016 para a gente ser campeão. Você que estava com a gente lá, sendo muito importante como sempre. Valeu, meu irmão. Sucesso aí, que Deus te abençoe.
Ih, até ajeitou na cadeira.
Não.
Hudson, aliás, você fez uma super Libertadores. Né?
Sim. Não, o Hudson, pô, cara, 100% assim, pô. Teve uma passagem no São Paulo grandíssima, né? Foi capitão em muitos momentos, né? Um grande abraço pra ele, um grande amigo. Cara, aquela Libertadores ficou, né?
Engasgada.
Engasgada, né? Porque a gente perde pra Atlético Nacional, que foi o campeão, né? Uhum. Que tinha um bom time, né? Que tinha um ótimo time, mas, meu, o jogo de ida no Morumbi aqui foi...
Expulsão do Maicon.
Meio que...
O VAR ia ajudar?
Com o Bora.
Não sei se ia ajudar. Foi estranho o lance,
depende,
né?
Depende da
foi
intenção estranho. De quem e lá, estivesse na cabine.
E lá, o jogo de lá foi estranho também, né? O jogo de lá foi estranho também. Não é reclamando, né? Não é falando que a gente ganharia. Não é isso, não. Não dá pra saber também. Que eles também tinham um grande time. Mas foi difícil, assim, a questão da arbitragem, aquela... Eu acho que principalmente o segundo jogo foi...
Até com o Hudson, teve um pênalti no Hudson no fim do primeiro tempo.
Exatamente.
Claríssimo.
Pô, acho que o Lugano foi expulso depois.
Lugano foi expulso no final do jogo.
E aí ele já perdeu a paciência, o Wesley talvez, eu não lembro também. Mas... Aí,
foi também.
Foi, acho também, né? É. Mas assim, tinha um grande time, acho que... O que faltou, não confesso que eu não sei. Sabe?
Foi uma delícia jogar com o Paulo Henrique Ganso?
Porra. O Ganso, eu falo que se tocava a bola nele, ele apertava um pause, todo mundo ficava parado, e aí ele escolhia o que ia fazer, porque o raciocínio
um
dele...
Um em um milhão também?
Um em um milhão também. Ele, a gente... Eu pego na bola, eu tenho uma opção de passe, ele tem 3 no mesmo lance. Porra, como assim? Se eu tô vendo só um, ele tem 3? Não, o Ganso é...
Fora da curva. Essa pergunta para você fora do ar e acho legal você trazer aqui pro Bola. Com quais jogadores ou quais jogadores mais te impressionaram de jogar ao lado? E pode ser jogar contra também.
Ah, o Ganso é um. O Ganso é um. É uma qualidade assim, né? Além de qualidade técnica, junta com a inteligência dele, assim, né? E a visão de jogo. É os três, assim. Então aí você fala.
Pô, e uma classe tremenda.
É, ele acha o passe onde ninguém acha, né? Ele pensa antes de todo mundo. Ele de costa, ele sabe o que está acontecendo. É, ele é impressionante. Como eu disse para você, o Luiz Fabiano, assim, ele, eu acho que o instinto dele de fazer gol, né, no São Paulo, assim, ele, pô, às vezes ele chutava de meio que de costa, assim, sabe? Ele era
e
fora
acertava
da curva.
O gol.
E, cara, tinha um jogador que no Atalanta, joguei pouco, assim, né, mas fiquei um ano lá, né, e era o Iličić, Josip Iličić. Era um jogador também, assim, sacanagem. Não sei se todo mundo conhece, né?
Acho que
não
pouca
sei.
Gente conhece. É
pouca
legal,
gente né? conhece. É um sérvio, se eu não me engano.
É sérvio.
É, jogou na Fiorentina, no Parma ou Palermo, se eu não me engano. E ele jogou no Atalanta. Eu acho que ele se aposentou agora. Teve problema de depressão. Na pandemia ele teve. É, tem um até do Gasperini dando uma entrevista falando dele e tal, se emocionando. Mas que era uma qualidade, assim, impressionante.
E o Gasperini, é esse treinador todo?
Não, muito bom treinador. Muito bom treinador. Ele tira o melhor de cada jogador, assim, sabe? Ele tira o melhor de cada jogador. É, o time dele, fisicamente, está sempre voando, porque ele treina muito. Muito treino físico, sabe? É, tem até muita gente que acaba que não gosta, né? Porque ele exige o máximo, assim, ele é rígido, ele cobra todo mundo da mesma forma, mas é um grande treinador.
Falando falando em treinador, mas de outro estilo, muito mais da velha guarda, infelizmente está passando por um problema bem sério de saúde, está com Alzheimer num grau elevado, mas que foi muito importante na tua vida, foi o Paton, né? Edgardo Bauza.
Foi muito
importante.
Você
se fixa como jogador do São Paulo com o Paton, né?
Sim, exatamente. Na verdade, eu acho que ele foi um dos principais, assim, mais importantes para mim, porque eu tinha sido emprestado para Portugal, para o Vitória de Setúbal na época. Aí eu volto para São Paulo, era o Osório, aí depois o Osório saiu, acho que entrou ele, se não me engano. Acho que foi isso. E
teve ali um período breve de Doriva.
Doriva, é verdade.
Mas
Doriva,
assim,
foi pouco.
Um
né?
mês.
Foi pouco tempo,
E aí inicia 2016 com o Osório.
Exatamente. E aí quando eu volto de empréstimo, eu tinha uma outra situação. Logo que eu volto de empréstimo, eu tinha umas situações na Europa para ficar. Só que aí o São Paulo não queria, porque eu tinha ido muito bem, eles queriam que eu ficasse. E acaba que eu não estava tendo muita oportunidade. E aí tinha fechado a janela para fora, né? E aí, na época, tinha a proposta do Avaí. O Avaí estava na segunda divisão. Eu estava para ir para o Avaí. E aí o Bauza foi e me colocou num jogo, acho que Novo Horizontino, pelo Campeonato Paulista. E aí eu fui muito bem, e aí ele foi me colocando, E aí ele foi, assim, ele foi o treinador que me deu a oportunidade de verdade, assim, no São Paulo. Que
e
foi
aí,
onde
William,
eu...
a turma da van?
Ah, a galera da van
galera
é boa,
van.
Essa van tá cheia.
Chateada com o João Schmidt. É, porque, na verdade, era um sentimento meio contraditório.
Motorista
porque...
da van também?
Ah, provável.
É?
Porque motorista da van é o principal.
A van que vai ao Morumbi sempre nos jogos aqui com funcionários da ESPN, João. Senão o João não vai entender a piada interna. Porque, ao mesmo tempo, era um deleite vê-lo jogar, mas o torcedor sabia que o João já tinha um pré-contrato assinado com o Atalanta. É, ali, faltando 6 meses para o final do teu contrato, você assinou um pré-contrato com o Atalanta. É, você não, acho que a palavra não é arrepender ou se arrepender, mas você, se pudesse voltar no tempo, teria feito a mesma coisa?
Teria. Na verdade, é um pouco delicado até falar isso, porque às vezes, em nenhum momento quero parecer ingrato com São Paulo. Sim. Eu sou completamente grato ao São Paulo por tudo. Pô, entrei com 12 anos no São Paulo, saí com 24. Foram 12 anos de clube, assim, eu...
A parte tão importante da vida, não, né? Da adolescência toda e o começo da vida adulta.
São Paulo me formou como pessoa, como jogador. Foi o time que me deu a oportunidade de jogar profissionalmente. É, então, eu sou completamente grato ao São Paulo. É, mas acaba que, pô, a gente faz decisões, assim, porque a gente acha melhor para a nossa carreira. E, no momento, talvez, eu não me sentia tão valorizado em São Paulo, sabe? É, mas então acho que por isso eu fiz a escolha, assim, sabe? Na verdade, ofereceram para uma renovação, mas acaba quando já estava, né, no final de contrato, né? E eu senti que não me valorizavam tanto, assim, sabe? E não foi nem uma... E acaba que eu saio para Atalanta uma questão financeira nem parecida do que... Na verdade, era parecida do que eu tinha negociado no São Paulo, assim, né, para ficar. Mas chegou que, assim, tinha o sonho de jogar na Europa também, sabe? Então, eu acabei que fiz a escolha que eu achei que era a melhor no momento, assim, sabe? Mas, pô, eu sou completamente grato ao São Paulo por tudo que fez por mim.
Grande Plihal, galera toda aí da ESPN, do Bola da Vez, que é o Di Lopes, né? Como vocês sabem, santista e futuro presidente do Santos. Tô aqui para mandar um salve aí pro João Schmidt. De longe, uma das melhores contratações do Santos, diria não só da temporada, mas dos últimos anos. Impressionante como você e o Pituca nasceram um pro outro, cara. Vocês nasceram para jogar junto. É a combinação perfeita, tipo cerveja e churrasco, pizza e vinho, porta-malas e Marcelinho Carioca. Mas o Schmidt, eu quero falar para você o seguinte: quando eu virar presidente do Santos, que vai acontecer em breve, primeiro que eu vou renovar seu contrato, vou aumentar seu salário pouquinho, mas vou. E o que eu queria te perguntar é, como eu vou ser o presidente, quem você gostaria que o seu presidente trouxesse para jogar com vocês aí no Peixão para dar aquela reforçada no time, hein? Quero só ver. Eu vou dar um jeito e vou trazer, tá bom? Um abraço a todos, tamo junto. E vai pra cima dele, Santos. Reage!
Não vai.
Eu ia falar isso.
Menino Ney.
Ah, essa é a parte.
Não vai. Essa é muito manjada.
Essa já é prometida.
Obrigado, Di. Valeu, Zaço. Muito talento do Di Lopes.
Pô, mas essa já, falou essa já é prometida. Próxima.
Essa era
próxima.
A resposta, pô. Ah, pô, grande abraço pra ele, né? Agradeço os elogios também. Só na parte de aumentar um pouquinho, podia falar aumentar um pouco mais,
um pouco,
né?
Mais.
Valorizar um pouquinho,
lógico,
né?
Lógico.
Mas, cara, de trazer um jogador.
Alguém que você gostaria de dividir vestiário, jogar junto?
Traz o Messi, então.
Bom, o Neymar chegando, né? Pode até ser.
Algo,
né?
Factível, vai.
Factível?
É. Pô, eu queria jogar com esse cara. Não tem ninguém.
Ou jogar de novo com esse cara.
Pode ser também. Você quer que ele fale ganso, né, Nath?
Não, ganso, pô, ganso...
Não, porque é pra abrir um pouco mais o leque dele, né?
Vocês querem Neymar e ganso de novo.
O ganso... O ganso, eu acho, pô, um cara que eu joguei até na seleção de base junto também, que já jogou no Santos. Que se ele voltar, seria bom pra caramba. Que o Felipe Anderson, eu acho ele bom pra caramba. Muito bom jogador.
O Juventus tá de olho.
Então. Mas. Eita, pô, já falei dois nomes aí, o Gans.
Tá bom, Gans.
Felipe Anderson.
Cara, você sonhou em ser Zidane?
Hã?
Você sonhou em ser Zidane?
Por quê?
Uma entrevista sua uma vez, falou, não, o Zidane é uma referência e
não,
tal.
Não, na verdade, o Zidane é o meu maior ídolo, assim, desde pequeno. Desde
ele
pequeno
é o
maior ídolo.
Ele é o perfeito pra você?
Não, mas aquele já era um
pouco.
Ele jogava com as 5.
É um 5-8.
É o 5-8.
É que ele jogava com as 5 no Real Madrid, mas ele era um 10, né? Na verdade, ele era o maior ídolo. Só que aí quando eu vi que não dava pra fazer as mesmas coisas que ele, né? Aí eu falei, não, acho que eu preciso procurar um outro ídolo aí.
E aí quem, né, foi?
O segundo ídolo.
Então aí você saiu do 8 e foi pro 5.
Eu era meia, né? Quando eu era pequeno, bem pequenininho, eu era meia. E aí eu fui indo pra volante, né? E aí foram surgindo vários nomes que hoje, até hoje eu gosto. Eu gostava muito do Pirlo, né? Sim. Eu gostava muito do Thiago Motta, eu gostava muito. Eu gosto muito do Busquets, pô, Busquets tá louco. Kroos, mas esses quatro assim que eu sempre gostei bastante.
Aliás, arrumaram o apelido do seu companheiro, que é Pito Kroos.
Pito Kroos.
É. Pito Kroos agora.
Ó, temos tempo para mais uma pergunta.
Vamos lá.
Hã? Nath.
Eu?
Finalize o Bola da Vez.
Finalize o Bola da Vez? Queria que você dividisse em três etapas a sua carreira. Da hora que você começa com 12 anos, o Pituca que sai para a Europa e o Pituca que volta.
Pituca?
Pituca, vocês falaram do Pituca
Bros?
O Sandy Júnior.
Tá vendo?
Olha, vou te confessar, eu quase falei isso várias vezes. Eu chamei ele de Pituca várias vezes.
Vocês estão tão no crossover, vocês dois.
Parece tá me policiando.
Vocês estão tão juntos que é até difícil separar. Mas eu queria que você fizesse essa divisão da sua carreira.
Você tem um minuto para fazer essa divisão.
Nossa, mas é difícil essa divisão em um minuto.
João Pituca, vamos lá.
Dos 12 anos...
Dos 12 anos até os 30 e... 30, né?
Ah... Na verdade, com 12 anos era só um menino que sonhava, né? É, por mais que eu, desde pequeno, comecei com 4 anos, né? Não sei se vocês conhecem aqui, a CM, depois eu fui Banessa, joguei sempre futsal.
Você começou no futsal?
Comecei no futsal. E aí, incrível que pareça, menor eu gostava mais de futsal do que futebol de campo.
Acelera, acelera!
Então, era um menino que sonhava em jogar, né? E aí, fui crescendo, né? Sempre profissional, assim, querendo ser um jogador profissional, mas as coisas foram acontecendo naturalmente. Nunca, pô, não, você é um jogador de futebol. Foram as coisas acontecendo. E hoje, assim, graças a Deus, realizado, pô, me tornei um jogador de futebol profissional, joguei em grandes clubes, conheci vários países, assim, então hoje sou muito realizado, mas também com bastante ambição de conquistar muita coisa ainda.
Boa. Tua maior ambição profissional?
Minha maior ambição...
Coisa bem específica.
Que falta?
30 segundos para responder.
Não, hoje a maior ambição é ir para a Série A. É um título com o Santos.
E
não só
frente.
Série A...
Para frente.
Para frente? A gente sempre sonha com a seleção brasileira, né? Por mais que hoje, assim... Sei que o caminho natural, né, de uma seleção brasileira... E hoje eu já tenho 30 anos. Um caminho natural, você vê hoje o que acontece, assim, normalmente. Pô, é...
Europa mais jovem.
Ele é a Europa mais jovem, né? Sempre. Mas também tem sempre... Né?
Sonhar não custa
nada. Os que fora do caminho, né?
Sim.
Normal.
Sem dúvida.
Então...
Vai estar com 32 na próxima Copa.
Exatamente. Pode às vezes acontecer com todo
sempre
mundo.
Sempre achei.
Né? Modric está então... quase 40.
Não é?
Correndo uma barbada.
William, muito obrigado.
Valeu, Plihá.
Estreou com o pé direito. Ou com a canhota.
Canhotinha.
De a mesma categoria. Isso é ótimo, João. Valeu. Falando também.
Pô, bom demais, hein?
Papo bom demais. Pelo esporte, muito obrigado. Pela companhia nessa última hora, Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.